fico pensando aqui, assim, do ponto de vista até, vamos pensar, o olhar do agilismo, mas isso aí poderia valer para, eu acho que, tipo assim, o olhar de projetos em geral, tipo assim, uma questão muito importante que talvez seja fácil em software em alguns casos e para coisas onde envolve segurança e produção em massa também, que o custo de recall deve ser altíssimo. Uma coisa muito importante é que você conseguir realimentar rápido, né? Saber se o que você está produzindo ali funciona de fato, né? E isso aí, para mim, eu fico imaginando que deve mudar tudo, né? Por exemplo, assim, se você consegue simular o carro inteiro, ou se você consegue simular pelo menos uma parte dos componentes, tipo assim, essa tecnologia de testar as coisas que...
Ô, Vinícius, sabe, queria até só complementar, porque quando ele falou de ágil mesmo, eu pensei muito nisso. O ágil, a gente tem uma facilidade de mexer com software, né, cara? Porque software é soft, né? Você pode mudar ele à vontade, né? E aí você tem coisas que são físicas, né? Você tem que saber rápido se funciona, e quando você bota em produção, o impacto é gigante, né? Se tiver um recall, né?
Tanto o risco de acidente quanto o risco de recall, né?
É.
Tipo assim, você coloca uma porta que não fecha, por exemplo.
Isso.
É verdade isso aí, Rogério?
Tipo assim, o que mudou, né?
Isso. Então, isso é um ponto que a gente vem discutindo. Agora eu vou falar pelo meu lado aí de... Também fui voluntário bastante tempo aí do PMI, né? Tem o PMP. Também apliquei a metodologias ágeis também. Isso foi um tema também que eu fiz aí mestrado na USP em São Carlos, né? A gente trabalhou muito direto com isso. Então, realmente, o que você está falando é risco, cultura que você tem, a parte de capacitação. Esses são alguns dos tripés que a gente precisa colocar, né, para fazer a avaliação de até que ponto vale a pena a parte das metodologias ágeis. Então, por exemplo, em classificação de segurança, e depende da cultura, e depende da competência que você tem, você tem que alinhar esses três pontos e verificar se tem condições, né, de você implementar um Scrum junto com o Kanban. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse aí na parte aí de sistemas de injeção ou sistema aí de freios, né, eu pensaria duas vezes, né, quando você faz o teste erro, você faz os sprints e começa a colocar, eu verificaria o quanto que isso está envolvido a parte de gestão de risco em cima disso. Não estou te falando que é impossível de fazer. Eu não conheço bem, disseram que na Tesla fazem, mas eu não conheço como que eles desenvolvem, tá? Porque eu não tenho conhecimento disso. Eu vou dar mais experiência minha aqui. Mas, por exemplo, na parte de desenvolvimento de produto, né? Todo mundo pensa assim, poxa, mas como que você vai colocar isso? Então, imagina que você fatia... O desenvolvimento de produto, ele tem várias fases. Ele passa por vários departamentos. Vou só te dar um exemplo. Eu era, por exemplo, responsável pela parte de laboratório e teste dos componentes que a gente desenvolvia lá na Bosch. Um dos problemas nossos, a gente tinha lá, eu era responsável não somente por uma divisão automotiva, mas por várias divisões automotivas e por vários projetos de clientes. E dentro desse laboratório você tinha vários, vamos dizer assim, recursos, equipamentos, além de pessoas, né, de profissionais lá que você tem os recursos, que eles competem entre si, entre os projetos. Então, uma forma de você colocar a metodologia ágil, primeiro você tem que verificar, primeiro a parte cultural. Se dentro do seu departamento ele está apto para fazer isso, em termos de ter essa flexibilidade, multidisciplinaridade, isso é um ponto muito grande, de você ter metodologia Scrum ou Kanban, ou combinar com Kanban, e é o famoso que a gente chama no conceito da produção, que é mais ou menos o conceito que é o working process. A gente divide lá a parte do Scrum, e a gente tem os recursos, e aí você verifica assim, como que eu posso dividir entre o time, né? E eu tenho várias, vamos dizer assim, várias frentes, várias histórias. Eu estou tentando traduzir, tá? Que a gente não chama de história, mas várias atividades. A gente quebra essas atividades. Existe uma sequência, por exemplo, eu tenho que fazer um teste de, que a gente chama de funcional, né? Ligar peças. Teste de durabilidade, que o cara fica lá em vibração e não sei o que lá. Teste de funcional em câmera climática. Então, tem câmeras que você pode colocar duas, três peças. Tem equipamentos que você coloca uma por vez, que é um FIFO. Então, dependendo dessa disponibilidade, dependendo do recurso que você faz uma metodologia híbrida. Para tal tipo de atividades, você bota um quadro Scrum. Mas dentro desse mesmo quadro Scrum, dependendo da outra atividade, que é uma máquina que você tem um FIFO, você bota um Kanban. Ou a mesma coisa para a pessoa só tem especialidade naquilo. Então, isso você consegue pôr porque, primeiro, se a cultura está adequada. Primeiro, se a forma de processo que você roda os sprints, vamos dizer assim, você traduz, consegue ser aplicado. E o segundo é se com esses dois o nível de risco é baixo de ter alguma complicação, né, em termos de mistura ou erro de sequência ou complexidade que vai afetar o efeito final, você consegue colocar a metodologia em prática.